Está no ar, Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária.
Olá, amigo e amiga do campo. Olá, Laura. Como o clima esquentou nesses últimos anos, hein?
Nem me fale, Valmir. Eu tô doida pra achar uma sombra numa mangueira pra amarrar minha rede.
Ah, eu queria mesmo era um abacateiro que faz uma sombra maravilhosa. Mas não é em qualquer lugar que a gente encontra essas árvores frutíferas, né?
É verdade. E não é só na cidade que isso acontece. Tem muita fazenda por aí que não tem um pé de fruta, Valmir.
Infelizmente, chega esse absurdo. E as árvores não são importantes só por causa do alimento. Elas ajudam a manter os nutrientes do solo, evitam a erosão, protegem as nascentes dos rios, córregos...
Sem dúvida, por isso a importância de preservá-las.
Ah, importante é pouco, Laura. Você sabia que existe um projeto que estuda a função das árvores nas propriedades rurais brasileiras?
Claro! É uma iniciativa inédita chamada Projeto Biomas, que tem equipes nos quatro cantos do país para descobrir como as árvores podem ajudar o produtor rural e o meio ambiente.
Esse projeto é realizado por meio de uma parceria entre a Embrapa e a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, além de diversos parceiros e patrocinadores.
É um projeto ambicioso. E para sabermos mais a respeito, a jornalista Kátia Pichelli, lá da Embrapa Florestas, conversou com o pesquisador Alexandre Ullmann.
Um dedo de prosa.
Alexandre, qual é o objetivo do Projeto Biomas?
O Projeto Biomas, ele tem uma meta, na verdade são duas metas que no nosso julgamento são fundamentais. O primeiro objetivo é inserir a árvore dentro da propriedade rural, e essa inserção se dá através dos plantios dentro das APPs, das áreas de preservação permanente, beira de rio, costas declivosas e assim por diante. Os plantios de RL, que são, na verdade, florestas do ponto de vista, digamos assim, de uso manejáveis, embora tenham que permanecer na propriedade como florestas em pé. E também queremos introduzir os sistemas de uso, né, da árvore dentro das propriedades. E o outro objetivo, devido exatamente essas entidades jurídicas estarem inseridas dentro do contexto do objetivo do projeto, é exatamente auxiliar nessa discussão de âmbito nacional, que é a discussão do Código Florestal.
Como é que o Projeto Biomas pretende ajudar o produtor rural?
A gente entende a propriedade rural como sendo uma área qualquer, tenha um gradiente entre aquilo que é extremamente frágil e aquilo que é extremamente produtivo. Então, quando a gente escolhe uma propriedade, o primeiro passo que a gente dá é exatamente mapear essas fragilidades, as zonas que são frágeis, e estabelecer, mapear também quais são as áreas que têm um potencial produtivo muito bom. E nós compreendemos que a árvore, ela pode se estabelecer em qualquer um desses pontos aí da propriedade.
Opa, que o projeto é grande mesmo, Laura.
Concordo, Valmir. Até 2019, mais de 200 pesquisadores devem repassar o conhecimento e as práticas criadas para 300 multiplicadores.
E eles vão repassar isso para o produtor. Imagina o tanto de gente que vai se beneficiar disso.
Verdade, Valmir. E cada bioma vai ter orientações próprias para a sua região. Por exemplo, lá no Pantanal, os pesquisadores trabalham principalmente com espécies nativas.
E a pesquisadora Kátia Urbanetz vai falar com a gente sobre o trabalho desenvolvido pela equipe lá no Mato Grosso do Sul.
Quem conversa com ela é a jornalista Nicole de Schoff, da Embrapa Pantanal. Fique ligado!
Um dedo de prosa.
Oi, pessoal. Meu nome é Nicole de Schoff, eu sou jornalista da Embrapa Pantanal e a gente vai conversar com a pesquisadora Kátia Urbanetz, que é a coordenadora do Projeto Biomas aqui na nossa região. Tudo bem, Kátia?
Tudo bem, Nicole.
Diz pra gente, por que o produtor rural tem que ter árvores na propriedade?
As árvores, elas têm um papel interessante porque elas podem atuar tanto diretamente na produção, oferecendo recursos madeireiros para a produção das cercas, para fazer curral, para fazer madeiramento de telhado, cabo de enxada, e indiretamente para atender as demandas da legislação do novo Código Florestal junto ao Cadastro Ambiental Rural e para o produtor ajudar também, como ele já faz, na conservação dos recursos hídricos, né? Que sem água não tem produção.
Agora, nem todo mundo sabe direito que árvore é melhor plantar, como plantar, em que época. Onde entra o trabalho da Embrapa e dos parceiros do Projeto Biomas nessa história? O que vocês fazem?
O projeto está acontecendo nos 6 biomas do Brasil, na Mata Atlântica, na Caatinga, no Pantanal, no Pampa, na Amazônia e na Mata Atlântica. E envolvendo pesquisadores de todo o país para desenvolver e pesquisar sobre técnicas e sobre a escolha, indicar as melhores espécies que podem atender nesse papel de produção, entrar no meio de produção e atender a parte legal também com relação ao novo Código Florestal.
Esse trabalho, então, é desenvolvido em todos os biomas do país, né?
Isso mesmo.
E aqui no Pantanal, como tem sido o trabalho de vocês? O que vocês estão investigando até agora?
Aqui no Pantanal, nós escolhemos as espécies que os produtores já conhecem, já usam aqui localmente e estão testando o plantio delas. Porque todo mundo já plantou uma mangueira, uma siriguela na sua propriedade, mas nunca ninguém fez um plantio de reflorestamento. E o produtor pantaneiro, ele conhece as árvores, ele se utiliza, né, delas, né, para fazer cerca principalmente. E só que nunca ninguém plantou, nunca ninguém repôs, né, o recurso na floresta. E se a gente nunca repuser, um dia ele acaba. Então a gente está investigando principalmente essas espécies nativas madeireiras que eles já usam e para poder oferecer técnicas para eles de plantio e até mesmo a gente está analisando se vai valer a pena mesmo o plantio de mudas ou se vai ficar viável apenas a semeadura direta, ou seja, colher semente do pé e plantar ela sem precisar de comprar a muda, que já é um custo. É mais ou menos isso.
E aqui no Pantanal, quais são os projetos que vocês têm investigado o plantio dessas mudas? São espécies nativas? O que vocês estão procurando saber aqui?
Aqui do Pantanal são várias espécies nativas que a gente está investigando, que é o carandá, o cumbaru, o manduvi, a piúva, o jenipapo, jatobá mirim. São algumas das 30 espécies, né, que a gente começou já a plantar numa propriedade que a gente fez uma parceria no Pantanal da Ecolândia, né?
Quem deve estar danado de feliz com todo esse trabalho é o dono da fazenda onde a equipe do projeto faz os plantios, né?
É mesmo, Laura. Em todos os biomas do país, a equipe de pesquisadores escolhe uma área de referência com vegetação nativa e uma área experimental, que é geralmente uma propriedade rural, para fazer os plantios.
No Pantanal, a área experimental do projeto Biomas fica na Fazenda Santo Expedito. Vamos convidar o técnico de campo da Embrapa Pantanal, Sebastião de Jesus, para falar das vantagens do jatobá e como cultivá-lo.
Pitacos da Hora.
O jatobá, o fruto, é usado para se tira, para fazer a farinha, para fazer bolo, que hoje a gente usa, né? E, né, a gente costuma tirar a seiva, que usam, comprar, a pessoa usar assim como, é como fortificante, entendeu? Para anemia. Casca, você usa também, que a casca do fruto faz um tipo xarope. E põe no leite, vai uma criança beber, como fosse um Nescau. Então é um fortificante muito bom também, viu? Então o jatobá, ele é muito útil, assim, eu acho, assim, no Pantanal, tá? Tanto o fruto, ele não é ação para a gente, como para os animais, para os bichos. A árvore, ela é um sombrio, e serve também como até usar o murão, mas não é aconselhável você vai cortar uma árvore, um murão de jatobá que vai, entendeu? Se jogar fora, mas preferir manter ele por causa disso aí, por causa do fruto e da atividade que ele tem, que a gente possa desfrutar dele, é um monte que serve para a saúde mesmo da
gente. Como a gente pode fazer uma muda do jatobá? Se alguém quiser plantar em casa, como a pessoa pode fazer?
Olha, você tá, né, já desde que você chega lá, né, você vai coletar, ah, eu quero, vou fazer, vou coletar. Para mim já fazer um uso, para tirar a farinha, beleza, vou usar a casca do fruto, eu vou fazer o xarope. O que eu quero? Seleciona, eu quero ter lá uns frutos bons. Aí chega ali, onde você for lá na sala, no laboratório, chega ali. Selecionar, tá? Já vem tudo selecionado, limpou ali, aí você vai quebrar tudo.
Agora tem que pegar uma semente, tem que pegar a semente do jatobá primeiro para fazer a muda. Como pega essa semente?
Não, você pega o fruto, né? Que o fruto, a semente vai estar dentro dele, tá? Você pega o fruto, primeiro você vai coletar o fruto bonito, que ele não esteja. Se ele está identificado, furado, por quê? Ele, algum bichinho já foi lá e corroeu, já. Eu, tá? Não é muito aconselhado. Então você, cara, aquela fruta tá bonitinha, assim, olha, tá perfeito, você coleta ela e traz. Leva lá no seu laboratório, onde você vai lá e quebra, que ela é, o fruto está ali dentro da polpa ainda, que ela depois tira a casca, que é uma casca dura, né? Bate, quebra ela, e ó, a semente você seleciona ela, dá aquela lavada nela, daí você deixa ela secar, e depois você vai lá, ela já está, aquela é a semente bonita, para estar mais uma selecionada dela, você vai plantar, fazer a muda. Você bota uma terra ali, terra, areia, e composto, faz 2x1, a medida de 2x1, tá?
2 de terra e 1 de areia?
É, 1 de areia e 1 de composto, tá? Aí você põe, faz uma quantia ali e preenche os saquinhos, os sacos, você pode ser um saco daquele que cabe meio quilo, menos de meio quilo, entendeu? Um saquinho meio fino, que a raiz dele vai puxar muito para baixo, vai crescer na base de uns 25 centímetros por aí, né? Dá um rapidinho, ele puxa, porque realmente ele nasce, já sempre realmente é o pivô já nasce, tem que procurar. Então, até um saquinho mais ou menos daquela de altura de 25 centímetros, 80 quilos, pode ser um saco fino, cada meio quilo, por aí. Pra... Aí dá aquela molhada, né? Aquela molha, não fica muito úmida, aquela molhada que era para manter aquela umidade ali, né?
Molhar todos os dias, mas não para encharcar a planta.
Não encharcar, não, tá? Não é considerado encharcar, não. Tem que ter para manter ela, para nascer, né? Aí depois que ela vai nascer, que o calor vai ajudar também a animar ela. Ela vai estar brotando bonita, aquela semente, sabe? Isso aí vai deixar ela pegar um corte aí, você vê que ela está de uns 30 centímetros de altura, você leva onde você quiser no local, você vai plantar ela, e lá você dá aquela planta, tira o saquinho, né? Chega lá, faz a cova, tira o saco e já fala, tá aqui, é seu lugar, você vai ficar aqui e dá aquela molhada nela e ali ela vai se subir, né? Ela vai crescer, mantendo ela até onde você quer, como você quer.
Com essas dicas do seu Alfredo, dá até para plantar um jatobá no quintal de casa, Valmir.
Olha, vou seguir as orientações do técnico e plantar uns pezinhos na minha chácara.
É uma boa ideia, Valmir.
Olha, eu estou até imaginando quando elas crescerem.
Vai ser uma beleza aquela sombra, dá até para colocar várias redes, né?
Ah, tô até sonhando com isso.
Ê, Valmir, mas acorda aí e vem se despedir do nosso ouvinte, porque o Prosa tá acabando.
Xiii, me perdi pensando nos meus jatobás. Espero que o ouvinte tenha ficado animado também. Quero agradecer a participação de todos aqui no Prosa Rural que contribuíram com a gente. Tchau, pessoal. Até a próxima semana.
O Prosa Rural espera você na semana que vem. Tchau.
Você ouviu Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. A Embrapa é vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Prosa Rural tem o patrocínio do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Governo Federal. Brasil. Pátria Educadora.
O Prosa Rural é uma produção da Embrapa Informação Tecnológica. Locução Laura Murad e Valmir Nascimento. Roteiro Nicole Dschoff e Kátia Picelli. Edição Isabel Almeida. Técnica Tiago Trigo. Conteúdo Embrapa Pantanal e Embrapa Florestas.